5,
4,
3,
2,
1.
Está no ar, no Túnel do Tempo, a história do Carnaval.
Mamãe, eu quero.
Quer o quê, meu filho?
Mamãe, eu quero ir pra avenida.
Pra quê, meu filho?
Esse ano eu quero entrar nos cordões.
Você vai entrar é na lenha, viu?
Ih, minha mamãe tá se me com flauta. Mamãe, eu quero.
Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar.
Vamos continuar a nossa passagem pelo túnel do tempo. Vamos falar um pouco mais de uma época muito importante para a história do nosso carnaval, que foi a grande controvérsia gerada pela música Pelo Telefone.
Alguns pesquisadores acreditam que a música Pelo Telefone tenha surgido numa roda de samba com diversos participantes improvisando versos e melodias. E esses bambas estavam reunidos na casa de ninguém mais, ninguém menos que a famosa baiana Tia Ciata, que conhecemos no programa anterior.
Chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar que com alegria não se questione para se brincar.
Contam as boas línguas que na noite de 6 de agosto de 1916, Pelo Telefone começou a nascer em meio a muitas outras canções. O refrão da música falava diretamente da perseguição da polícia ao jogo de bicho, que naquela época era muito mais popular do que hoje.
Dizem que o refrão foi feito pelo compositor João da Mata, que havia escrito os versos dias antes no Morro de Santo Antônio.
As outras partes foram sendo acrescentadas, inclusive cantigas folclóricas. Entusiasmado com a melodia, Donga, que também participou da elaboração da música, registrou a composição com o título de Pelo Telefone.
Logo após, essa marota composição fez um estrondoso sucesso. A partir daí, vários bambas do nosso samba resolveram pedir a inclusão de seus nomes como coautores da música.
Entre os que reivindicaram a autoria de Pelo Telefone estavam Germano Lopes da Silva, Hilário Jovino Ferreira, João da Mata, Senhor e a própria Tia Ciata. Mas nada é definitivo quando se trata da música Pelo Telefone. E a verdade absoluta sobre ela talvez nunca venhamos a saber.
Senhor, senhor, pobre a vizinha,
senhor, senhor,
nunca sambou,
senhor, senhor,
mas este samba,
senhor, senhor,
é de arrepiar.
Senhor, que disputava a autoria de Pelo Telefone, resolveu montar o seu próprio grupo de música com o nome de Fala Baixo e começou a oferecer muitas de suas composições aos blocos de foliões. E para sua surpresa, o negócio deu muito certo.
Separados, Senhor, Donga e Tia Ciata se transformaram na Santíssima Trindade do Samba.
A saída de Senhor do grupo de sambistas da casa da Tia Ciata levou ao surgimento de grandes sucessos. Ele compôs Quem São Eles, música que fazia uma alusão ao povo da Bahia e às rixas entre cariocas, paulistas e baianos.
Esse tema daria muito pano para manga e para a inspiração de artistas e compositores baianos que já viviam em terras cariocas.
A Bahia é boa terra, ela lá e eu aqui, ai, 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 não era assim que meu bem chorava, ai, ai, ai.
Começou a partir daí uma pequena guerra musical, que ao contrário de outras guerras, deu muitas alegrias ao povo brasileiro.
Para responder à música Quem São Eles, de Senhor, o baiano e mestre do samba Hilário Jovino lança o sucesso Não És Tão Famoso Assim. E Donga replicou com a música Fica Calmo Que Aparece.
E então, em 1919, surge desta polêmica o samba de Pixinguinha e de seu irmão China, que apresentava uma terrível resposta, Senhor. Já te digo, acabou se transformando no maior sucesso daquele ano.
Em 1920, com a música Fala Meu Louro, Senhor atacava de novo, aludindo à derrota de Rui Barbosa para Epitácio Pessoa na disputa pela presidência da República em 1919. Rui Barbosa teve menos da metade dos votos do presidente eleito.
Mas a briga dos sambistas perderia importância quando, por divina inspiração, deixando as rixas de lado, Senhor fez um dos maiores sucessos do carnaval brasileiro e que perdura até os dias de hoje. A obra-prima Jura.
pelo senhor.
Com os versos Daí Então, Da Te Eu Irei, O Beijo Puro da Catedral do Amor, Senhor entraria para os anais dos compositores brasileiros, sendo seus versos considerados pelo mestre Manuel Bandeira como um dos mais antológicos da música brasileira. Ela foi gravada originalmente pelo seu aluno de violão, Mário Reis.
Daí então, dar-te eu irei, o beijo puro da Catedral do Amor, dos sonhos meus, bem junto aos teus, para fugirmos das aflições da dor.
Vamos dar uns passos à frente na história tão rica das músicas carnavalescas e vamos entrar um pouco na época de ouro do carnaval brasileiro, quando a música popular brasileira definitivamente se profissionaliza.
Estamos falando dos anos que vão de 1919 até 1945. Prepare muito confete e serpentina, que lá vem mais carnaval!
Vai Maria, sobe o morro, Leus e canta, pela mão leva a criança, lá vai Maria.
Este período é considerado um dos mais férteis da música popular brasileira, criando ditos e modas que perdurariam até o fim do século.
Essa fase de ouro se deu pela conjugação de alguns fatores: a renovação, o aumento da qualidade e a definição de um estilo próprio da música popular brasileira, revelados pelo samba e as marchinhas de carnaval.
Contribuíram também a chegada ao Brasil do rádio, da gravação eletromagnética de som e do cinema.
Lá tá d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria.
Para nossos compositores, a sorte realmente havia mudado. A necessidade das emissoras de preencher os programas de rádios e as gravadoras que surgiram na ocasião permitiram o aparecimento de uma série de novos talentos da nossa música. Muitos ficaram conhecidos não só no Brasil, como também no exterior.
Ari Barroso.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato risonheiro. Cantar que nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio e faxinga, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro.
Lamartine Babo.
João de Barro, Braguinha, entre muitos outros cantores.
Com tamanho esplendor e as pastorinhas, pra consolo da lua, vão cantando na rua lindos versos de amor, a estrela d'alva.
Mário Reis, Carmen Miranda, Maria Batista e conjuntos como o Bando da Lua nos faziam sonhar e brincar o carnaval.
Que usa 25 gramas de vestido na canela, só dando uma pedra nela, só dando uma pedra nela.
Calma, calma ela, pulou a janela, mexeu tanto, mexeu, que até quebrou a tal tigela. Calma, calma ela, pulou a janela, mexeu tanto, mexeu, que até quebrou a tal tigela.
A minha casa tem quintal pro morro.
Neste momento, no túnel do tempo, estamos festejando os anos 30. E é aqui que o carnaval explode, dando mais espaço ainda aos sambas, marchinhas e talentos da nossa música popular brasileira.
Você acaba me desmininguindo.
Eu sou Pierrot, sou arlequim. Eu sou palhaço, me divertir.
Todo domingo havia banda no coreto do jardim. E já de longe a gente ouvia a tuba do Serafim. Porém um dia entra um gato na tuba do Serafim. E o resultado dessa melódia foi que a tuba tocou assim. Pum, pum, pum. Pum, pururum, pum, pum. Pum, pum, pum. Pum, pum, pururum, pum, pum.
No início dos anos 30, já livre da herança do maxixe e assimilando muito bem suas raízes de formação, o samba abre alas e desponta como o ritmo mais gravado.
Os responsáveis pela fase adulta do samba são os fundadores de uma das primeiras escolas de samba, a chamada Turma do Estácio.
De 1931 a 1940, de todo o repertório gravado em disco, quase 35% eram sambas.
Nesta fase, o povo brasileiro foi presenteado com figuras poéticas e nomes como Noel Rosa, que se tornou um dos pilares da nossa música popular brasileira.
Noel usou o samba como ritmo preferido da sua obra. E pasmem, em apenas 7 anos de atividade, Noel Rosa deixou nada menos do que 250 composições. Dessas, quase 60% são sambas.
Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com força bruta pra poder me reabilitar.
Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja arrebentada, um pão bem quente com manteiga aberta, um guardanapo.
Os mestres Lamartine Babo, o Lalá, e João de Barro foram considerados grandes divulgadores da nossa linda marchinha. Mais um momento muito especial surgia na nossa música popular brasileira.
E não poderíamos deixar de visitar nesse túnel do tempo o excepcional Mário Lago.
Compositor carioca, letrista, ator, poeta, radialista, ativista político e advogado. Mário Lago era filho de um maestro, Antônio Lago, e desde cedo dedicou-se às letras.
Começou pela poesia e teve seu primeiro poema publicado aos 15 anos. Depois de graduar-se em Direito, envolveu-se com o teatro de revista, escrevendo, compondo e atuando. Sua estreia como letrista de música popular foi com Menina, Eu Sei de Uma Coisa, em parceria com Custódio Mesquita, gravada em 1935 por Mário Reis.
Entre suas músicas mais célebres estão Ai Que Saudade da Amélia, Atire a Primeira Pedra e a marcha carnavalesca Aurora, em parceria com Roberto Roberti. E famosa na interpretação de Carmen Miranda.
Nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me fala. Você não sabe o que é consciência.
Amélia, com seus versos, Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia que era mulher de verdade, ficou tão popular que o termo se tornou sinônimo de mulher submissa, dedicada ao marido e aos trabalhos domésticos, que não reclama de nada.
Mário Lago ficou conhecido do grande público, principalmente pelo seu trabalho como ator.
Aquilo sim é que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter que comer.
A partir do sucesso do filme A Voz do Carnaval, realizado em 1933, teve início no cinema brasileiro o que ficou conhecido como o ciclo da comédia musical.
O cinema permitiu a divulgação do nosso carnaval pelo mundo afora. Sem televisão, o cinema mostrava os admirados compositores e cantores brasileiros e suas canções carnavalescas.
Quando eu morrer, quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Meu inimigo.
Em 1944, Lamartine Babo lançou O Teu Cabelo Não Nega. A música original era O Frevo Mulata, dos irmãos pernambucanos Raul e João Valença.
A canção foi reformulada por Lamartine a pedido de sua gravadora, a Victor.
As marchinhas carnavalescas tomariam conta do carnaval brasileiro até o ano de 1944, principalmente na voz da maravilhosa Carmen Miranda, que deixou gravadas marchinhas e verdadeiras pérolas compostas por Dorival Caymmi e Ari Barroso, que ainda reinam até hoje em nossa memória.
Caymmi, eu fiz tudo pra você gostar de mim.
Outras foram as pérolas do nosso carnaval que vamos aqui relembrar.
Vesti uma camisa listrada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu para ti. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: sossega, Arião, sossega, Arião.
Porque a hora da fogueira é noite de São João. O céu fica todo iluminado, fica o céu todo estrelado, pintadinho de balão.
A vitória de ser tua, 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 moreninha rosa. Lá no céu a própria lua, 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 não é mais formosa. Rainha da cabeça aos pés, morena, eu te dou meu pé.
Entramos agora no mundo maravilhoso das escolas de samba.
A primeira disputa entre escolas de samba aconteceu em 7 de fevereiro de 1932, na Praça 11, e foi organizada pelo jornalista Mário Filho.
Preocupado com a falta de assunto para o seu jornal, O Mundo Esportivo, entre os meses de dezembro e março, Mário Filho criou o primeiro concurso de escolas de samba.
A promoção teve grande repercussão na imprensa. E no carnaval seguinte, em 1933, o jornal O Globo assumiu o desfile.
2 anos depois, a Prefeitura do Rio passou a financiar o evento, tornando-o parte oficial do carnaval carioca.
Em 1942, é inaugurada a Avenida Presidente Vargas com a demolição da Praça 11. A Presidente Vargas passa a ser, por muitos anos, o novo local de desfiles.
As escolas começam a ganhar espaço dos ranchos e das grandes sociedades na disputa pela hegemonia do carnaval.
Em 1946, surge o samba enredo, com o governo municipal proibindo que as escolas cantem versos improvisados e levando para o local da apresentação uma música pronta.
O desfile das escolas de samba não parava de crescer e na metade da década de 50, a classe média passa a frequentar os ensaios das escolas. Em 1957, o desfile foi realizado na Avenida Rio Branco. A alta sociedade se rende à popularização crescente e passa a assistir o desfile.
A década de 60 representa um marco na vida das escolas de samba. Um marco iniciado pelo Salgueiro, que convidou o artista plástico Fernando Pamplona a organizar o seu enredo.
Pela primeira vez na história, uma escola de samba iria homenagear um personagem negro da história do Brasil, Zumbi dos Palmares. Era o início também do carnaval espetáculo, conduzido por um diretor, o Carnavalesco.
Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós.
Loiberto! Segura!
Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Fique a porta e voltar, seja sempre a nossa paz.
As escolas começaram um processo de crescimento que não foi mais interrompido. As grandes, como a Mangueira e a Portela, já se apresentavam com mais de 1000 componentes, contingente 10 vezes superior ao dos primeiros anos.
Com a transmissão do desfile por TVs e rádios no final dos anos 60, tem início o processo de profissionalização, que atinge um grau maior a partir dos anos 70, com o pagamento de direitos de transmissão dos desfiles pelas TVs.
O primeiro disco com sambas enredo das principais escolas, com direitos exclusivos de comercialização, é lançado em 1973 pela gravadora Top Tape.
Em 1976, a Beija-Flor, com o carnavalista carnavalesco Joãozinho 30, que havia sido vencedor dos dois últimos carnavais pelo Salgueiro, quebra a hegemonia das quatro grandes, Portela, Mangueira, Salgueiro e Império Serrano, que dividiam todos os títulos desde 1938.
As sucessivas vitórias da Beija-Flor nos anos seguintes forçaram as outras escolas a seguir o seu estilo, transformando o desfile num espetáculo grandioso e caro. Em 1978, a apresentação das grandes escolas passa a ser na rua Marquês de Sapucaí.
Em setembro de 1983, começa a ser construída na Sapucaí uma obra projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, batizada de Passarela do Samba.
O sambódromo, como ficou conhecido, se transformou definitivamente para o Brasil e para o mundo durante quatro dias do mês de fevereiro na Passarela dos Sonhos e da união do coração brasileiro com o samba.
Até o nosso próximo capítulo, quando vamos finalizar essa deliciosa viagem no tempo com músicas inesquecíveis do nosso carnaval. Até lá! Este documentário é mais uma realização da Rádio Senado.
A apresentação é de Adriana Carla Aragão e Rodrigo Araújo.
Roteiro e produção, Tuca Villa-Lobos.
Na técnica, Josevaldo Silva e Cristiane Melo.
Coordenação, José Carlos Sigmaringa.
E a direção-geral é de Max Fabiano.